Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi, está no ar
o Vamos, Vamos, Tricolor.
Gol, mais, gol, gol, mais. Somos campeões, campeões e muito mais. É Tricolor, é Tricolor, é Tricolor. São Paulo, São Paulo já ganhou.
Boa noite, galera Tricolor. Aqui começa a nona edição do Vamos, Vamos Tricolor, podcast feito de São Paulinos para São Paulinos. Comigo estão Bruno Cururu. E aí, Brunão?
Boa noite, Matias. Boa noite ao torcedor São Paulino que está nos acompanhando via internet. Mais uma vez aqui com a bênção do mestre Tele. Vamos, Tricolor!
Ao lado do Cururu está o estreante da bancada do VVT, Aron Alcântara. Salve, Aron.
Salve, Matias. Salve, nação Tricolor. E vamos, vamos.
E à minha frente, como vocês podem observar pela câmera da Central 3, está o convidado de hoje, Felipe de Queiroz, jornalista que é autor do livro Os Reis do Pacaembu, o time que imortalizou o São Paulo Futebol Clube. Como tá, Felipe?
Tudo ótimo, mais feliz, né, com a nossa classificação na Libertadores. E boa noite aí para todos os São Paulinos que estão acompanhando o programa. Vamos, vamos.
São 7h32, horário do Morumbi, e você pode mandar perguntas para o nosso convidado, para os membros aqui da bancada, tanto pelo Facebook do VVT, quanto pelo Twitter, ambos VV Tricolor. E também pelo meu próprio Twitter, João Matias Pinto. Nos trabalhos estamos aqui com Leandro e a mim, como sempre, e vamos falar da vitória primeiro, né? Vitória no Majestoso, que trouxe um novo humor para os lados do Morumbi, né? Parece que o ano recomeçou.
Matias, eu tive a felicidade de estar presente, né, nesse jogo, que foi um jogo que trouxe um resultado, mais do que um resultado, né, positivo para o São Paulo, um resultado que era importante para a classificação. Na minha visão, ele trouxe um ânimo para essa fase agora que é decisiva, né? No entanto, também depois do jogo, eu tive a oportunidade de ver duas vezes, né, ao VT da partida, por não acreditar, enfim, naquilo que eu vi ao vivo. E o São Paulo, ele teve os mesmos problemas, os mesmos erros de passe que veio apresentando nos outros jogos, porém, teve um fator ali que foi a vontade dos jogadores de vencer, né? Algo que não estava sendo a tônica, né, da filosofia de jogo que o São Paulo tem praticado ao longo desse ano.
Foram, será que 100 mil motivos para que os jogadores tiveram essa vontade a mais?
100 mil não confirmados, né? Eu vi uma entrevista do Souza depois falando que essa história de que um torcedor abonado teria se prontificado a oferecer esse prêmio para o
São Paulino anônimo.
O São Paulino anônimo, né? Mas, enfim, né? Se foi isso, né? Que vem o próximo 100 mil reais aí, enfim. O importante é o São Paulo vencer.
Claro que ninguém vai admitir que recebe um a mais por conta do incentivo, mas também os jogadores reclamavam a falta do pagamento do prêmio pela classificação a Libertadores. Então é essa coisa ciclotímica, como gosta muito bem de frisar o nosso Vitor Birner. O jogador, então, para forçar a diretoria a pagar o prêmio da classificação, pode jogar a própria competição em questão no lixo, né? Momentos difíceis que o São Paulo tem passado. A gente estava falando antes do programa começar que o River Plate passou também por uma fase de grupos complicada, se classificou também nas últimas, né? Não dependia só de si, dependia tinha que ganhar do San José de Oruro no Monumental de Nunes e tinha que torcer para uma vitória da equipe mista do Tigre de Monterrey contra o Juan Aurich lá no Peru. Mas o River, a crise do River parece que é menor que a do São Paulo, né? O São Paulo tá numa crise institucional, enquanto que o River foram só maus resultados. E pro River agora, até com o Super Clássico se aproximando, tá num momento mais otimista, né?
Matias, o River Plate, ele passou por um momento de redenção na sua história no ano passado, voltando a ganhar um título continental depois de muitos anos. E embora ele tenha tido muitos problemas recentemente, com rebaixamento e tudo, o humor da torcida, o humor da instituição é muito melhor do que no São Paulo. No São Paulo a gente vem aí de quase 10 anos sem conquistas de relevância, A nossa última conquista, que não é tão relevante, foi a Sul-Americana, e o humor na imprensa, o humor na torcida, tudo que se diz sobre São Paulo sempre tem um viés negativo.
E até se levantou a questão da Sul-Americana, ela tem um peso completamente diferente para o Brasil e para a Argentina, né? No Brasil é uma conquista a mais, na Argentina ela está realmente só um degrau abaixo da Libertadores. Aqui a Sul-Americana está alguns degraus abaixo, então o título de 2012 não tem tanta importância para o torcedor são paulino. Se você perguntar da campanha de 2012, pouca gente vai lembrar, certamente, né? Mas falando um pouco mais do jogo de quarta-feira, eu, assim como o Cururu, eu voltei para casa, cheguei ali para os lados da Vila Leopoldina umas 3 da manhã e ainda peguei o compacto do primeiro tempo. Do segundo tempo eu já pensei melhor dormir, porque o jogo acabou no primeiro tempo, assim como a minha voz, né? Não tinha mais voz na volta do intervalo. Mas concordo com o Cururu também, a gente viu os mesmos erros que vem perseguindo São Paulo, não só nesse ano, né? Já vem de tempo, né? Essa questão, principalmente posicionamento da defesa, falta de pegada no meio. Nosso meio ele é muito observador, ele não é tão incisivo.
Com o Souza não tem uma pegada muito forte, nem com o Denilson no meio campo. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, eu também fui ao Morumbi e cheguei em casa à meia-noite e meia, uma hora, e comecei a rever o jogo também. Mas uma coisa que eu vi poucas pessoas falando dentro do jogo foi sobre a torcida. Porque pra mim, claro, teve a questão dos 100 mil, que todo mundo fala. Pra mim, acho que isso aí pode realmente dar um gás a mais na corrida ali, no meio campo, mas eu acho que...
é só uma suposição, né? A gente não vamos, não vamos confirmar, mas surgiu esse assunto, surgiu, não podemos negar.
Inclusive antes do jogo, né? Então, é uma coisa aí que não sabemos. Mas eu acho que a torcida fez uma festa muito bonita na Morumbi. Então, fazia tempo que a gente também não via isso dentro do estádio, até pela fase que o time estava passando. E eu conto muito essa vitória para a torcida. Claro que os jogadores correram, se empenharam, mas eu acho que se não tivéssemos ali os 38, 39 mil pagantes que tivemos, talvez a pressão, inclusive eu acho que foi o primeiro jogo que o Corinthians jogou contra uma torcida contra, de verdade, assim, um estádio cheio. Então acho que a torcida, essa vitória foi muito da torcida também. Acho que a gente tem que contemplar e lembrar isso até pro próximo jogo contra o Cruzeiro. Acho que é bom lembrar isso.
Inclusive a torcida e o fator Morumbi é um dos motivos que me deixa um pouco mais otimista em relação ao nosso futuro na Libertadores, porque por mais que tenhamos problemas táticos, problemas de diretoria e problemas diversos, quando o São Paulo joga no Morumbi, o São Paulo é muito forte, principalmente com o estádio cheio, e eu acho que temos sim chance para seguir em frente nesse campeonato. E, enfim, vamos torcer, vamos ver o que acontece.
E uma coisa que me chamou a atenção também em relação a esse relacionamento entre os jogadores e a torcida, foi que a torcida estava esperando o ônibus da delegação passar. E mais uma vez a PM estava reprimindo esse momento, empurrando a torcida cada vez mais próximo do portão de acesso da arquibancada, não deixando ninguém chegar muito próximo da Praça Alberto Gomes Pedrosa. Inclusive estava gradeada novamente, né? Em 2013, a última Libertadores São Paulo jogou, isso não acontecia. E todas essas dificuldades, o ônibus de São Paulo estava chegando no Morumbi perto das 9 horas, né? Como faltando uma hora para o jogo. E ele passou numa velocidade, assim, não deixou nem o torcedor, não quis nem sentir o calor do torcedor. Passou na mesma velocidade que o ônibus do Corinthians, que foi hostilizado como tem que ser. Mas o ônibus São Paulo passou batido pela torcida, não quis aproveitar esse momento, essa sinergia.
A situação era tão ruim que o próprio São Paulo, a própria diretoria, provavelmente estava receosa em relação a como ia ser essa relação com a torcida. Embora eu acho que existem, quando a gente fala em torcida de São Paulo, a gente tem que diferenciar dois tipos de torcida. a torcida do estádio, eu acho que ela tem um perfil muito diferente da torcida de rede social, a torcida de que fica vendo jogo em casa. Você que vê jogo em casa, de rede social, é muito mais corneteira do que a torcida de estádio. A torcida de estádio também tem, é crítica, mas quando ela está lá, ela tem apoiado o time, ela tem sido muito importante para o time. Acho que uma coisa que tem que se ressaltar sobre a torcida.
Lembrando que eu acho estranho esse posicionamento da diretoria em não deixar a chegada do ônibus no São Paulo, aquela, até para modificar essa apatia que a gente vê dentro do gramado, essa coisa, essa injeção de ânimo que a torcida pode levar numa chegada que sempre levou em todas as Libertadores, em todas as decisões de campeonato. Me estranha ver uma diretoria não se posicionar a trazer a torcida mais para perto do time, dos jogadores. E, inclusive, isso iria de encontro com o pensamento do nosso novo diretor de marketing, o nosso financiador do Rick Centurion.
O Vinícius Pinotti, né, um dos acionistas do Grupo Natura, e vou dar uma aspa para ele, né? Enquanto eu estiver no São Paulo, esqueçam esse papo de clube soberano ou de elite. Exato. Em entrevista para o Fórum do Arquibancada Tricolor. E indo nisso que o Arão está falando, né, ele foi um dos responsáveis pela promoção Você Mais Um, que foi um sucesso, né? Acho que todo mundo que já tinha comprado ingresso, mesmo com antecedência, se preocupou em levar um amigo ou uma amiga para o estádio. O São Paulo precisava disso, o público chegou perto dos 40 mil, e foi um movimento contrário, né, do que é normal na Libertadores. Geralmente o São Paulo estreia com um público muito bom, já chega na última rodada mais ou menos classificado, daí o público dá uma queda e volta no mata-mata, né? Esse ano foi o contrário, por conta do até a precificação que a diretoria pensou, né? Quis que o torcedor pagasse a falta de um patrocínio master, pelo que indicava, mas mudou esse pensamento. Então a média está crescendo e no mata-mata aí contra o Cruzeiro, imagino que o Morumbi vai ter praticamente sua capacidade inteira.
Sim, inclusive o valor dos ingressos foi reduzido pela metade, né? Não que isso seja alguma coisa fantástica perto do valor que estava sendo praticado, mas, se eu não me engano, passou para R$60.
Passou para 60, mas o sócio acabou sendo prejudicado nesses novos preços, né? Porque o sócio agora está pagando R$40, sendo que no outro esquema ele estava pagando 30 e uns quebrados. E o preço do sócio está mais caro do que a meia entrada, quando deveria ser o mesmo preço.
Exato.
Independentemente dessa questão do sócio estarem pagando mais caro agora, o Vinícius, ele tem me surpreendido bastante positivamente com a postura dele. Tem sido uma voz dissonante que a gente vê no futebol ultimamente, que é tentar popularizar e não simplesmente excluir as pessoas que não têm dinheiro dos estádios, né? Eu até entendia, mas não concordava com a estratégia do Rui Barbosa, que era o antigo diretor de marketing. Ele queria forçar as pessoas a virarem sócias, porque se você não virasse sócio, você não conseguia entrar no estádio. Entendia a linha dele, mas não concordava nem um pouco, tanto é que não deu nem um pouco certo. Acho que o Vinícius vai melhorar bastante a situação dos seus torcedores de São Paulo.
Só três participações de ouvintes aqui, e alguns são ouvintes e membros e convidados, enfim. O nosso Rafael Teixeira falou que a importância que o São Paulo dá para a Sul-Americana é tanta que o troféu ainda não está nem exposto no memorial do clube. O Diogo Salles também fala do recibo, né, o monumental recibo que a diretoria passou a votar com a total acesso. Eu também estava, desde ontem, estava tentando acessar aquele novo site, o spfc.com.br, e daí o pessoal começou a falar que não, agora voltou para total acesso. Eu não lembrava nem minha senha direito do total acesso.
Terrível.
Mas São Paulo voltou com essa fornecedora, que já deu bastante dor de cabeça para o clube. Mas não tanto quanto essa última, né?
Que a implementação dessa foi...
A própria estreia contra o Danúbio foi muito ruim. E o Breno Marquesi, que esteve presente também no Evo Gasômetro, está reforçando aqui o evento, né, da recepção do ônibus tricolor na próxima semana, a partir das 19h30, né, para o pessoal já se reunir ali na Praça Roberto Gomes Pedrosa, no portão 1 do Morumbi, para dar aquele calor, né, que o time precisa.
Mas será que a polícia militar vai deixar isso acontecer?
É, o clube não se posicionou, né, em nenhum momento. Também a gente viu sair pouco na imprensa. Eu mesmo, na quarta-feira passada, tive um rojão apreendido pela PM, sendo que eu estava tomando todo cuidado, mas não pode fazer festa nem mais fora do estádio, não é só uma questão dentro.
É, se a torcida do Inter, né, que tentou institucionalizar aquela
ruas de fogo, né, isso.
Tinha todo o aval do Inter, enfim, tinham mandado carta para a prefeitura avisando o que ia acontecer, houve a repressão que houve. Vamos esperar a postura da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo para ver se ela vai reconhecer esse ato, que é um ato completamente... É um personagem do futebol, né, essa recepção da delegação que chega para uma partida de Libertadores, né? Vamos ver se ela vai visualizar isso como uma atitude ilícita, né, criminosa, e repreender o torcedor que está ali para apoiar o time. Talvez, vindo um pouco mais para trás, né, naquela partida contra o River em 2005, houve aquela recepção não tão, né, digamos, pacífica da torcida do São Paulo com o ônibus da delegação e dos torcedores do River.
Nesse dia mesmo, os dois ônibus eles vieram no sentido contrário, né, até surpreendeu a torcida, e ainda não tinha aquelas grades em volta do Morumbi, era aquele...
Era um muro bem baixinho.
Era um,
né,
muro bem baixinho, e eu estava encostado nesse muro. Quando passou o ônibus do River, o pessoal começou a atacar tudo, a cavalaria veio para cima e eu caí desse muro. Sendo que eu estava ali na bolsa, estava esperando o ônibus do meu time. Mas não conseguem nem entender que isso é uma tradição do sim, torcedor, sim, que vai ao Morumbi. O Leandro está aqui do lado também, não vai me deixar mentir falando que acontece a mesma coisa ali na Turiaçu, né, que estão querendo acabar com essa tradição da torcida do Palmeiras também. Então é uma falta de visão, uma falta de planejamento tanto do clube quanto da força de segurança pública.
Sim, é um fato que dura ali o quê? 3, 5 minutos, né? O ônibus frear de frente para o portão 1 ali e a torcida chegar um pouco mais próximo e cantar o hino, enfim, acender um sinalizador, que na rua pelo menos acho que pode, né? Ver isso como alguma coisa que seja passível de alguma recriminação policial, algum movimento ali para conter, isso eu acho um absurdo, né? Vamos rezar pelo bom senso aí no dia do jogo.
Eu acho até compreensível que você faça um certo isolamento para a torcida visitante. Isso é compreensível,
claro.
Já aconteceu, mas você isolar a sua própria torcida é uma coisa inacreditável.
E realmente passou muito rápido o ônibus do São Paulo no Majestoso, né?
E distante.
Muito distante.
Rápido e distante.
A cavalaria, acho que abriu muito, assim, né? Um espaço que já é muito distante. Geral. No jogo contra o Cruzeiro ano passado, o ônibus chegou a parar. Só que a polícia manteve a torcida um pouco mais próxima ali, que uns 2,5 metros. Agora não sei, né, cara?
E a praça não estava cercada também.
Não estava cercada, exatamente. Agora eles colocam aquelas grades, né, que a gente vê muito em show ali em volta da praça.
E eu lembro também quando o Atlético Mineiro, em 2013, teve esse calor também, né? Permitiu-se a torcida chegar próxima do ônibus. Enfim, vamos ver. Espero que o nosso recado chegue aí até... Sim, as autoridades.
E tudo que citamos aqui, todos esses dias, foram dias de vitória.
Dias de vitória. Então... Tirando do Atlético.
Foi 2-1.
Foi 2-1 pro Atlético. Fatídico jogo do Lúcio.
Do Lúcio.
Paulo tá matando o Atlético.
E, aliás, o ano de 2015 está tão parecido com 2013 que espero que o São Paulo não caia eliminado pro rival mineiro, né? Dessa vez o outro.
Temos um bom... história.
Mas o retrospecto com o Cruzeiro é bastante favorável, né? E não estou falando o histórico, assim, a longo prazo. Eu estou falando uma coisa mais localizada. São Paulo, mesmo em dificuldade, se dá bem contra o Cruzeiro, tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte.
Mas eu ainda acho que a campanha desse ano foi bem melhor que a... Na Libertadores foi bem melhor que a campanha de 2013.
Sim, voltamos a vencer fora também, uma coisa que não acontecia desde 2010, contra o próprio Cruzeiro.
Os 2-0.
Os 2-0, estreia do Fernandão. Enfim.
Até se dependêssemos de outro resultado também, uma coisa inacreditável que aconteceu, a vitória do...
Danúbio.
Eu vi até reportagens que mostram quando sai o primeiro gol de São Paulo, o Novo Iguaçu é que murcha, né?
O Balsa fica com uma cara, né? Ele não acredita.
O sistema de som do estádio nem estava funcionando, mas hoje em dia, né? A notícia chega muito rápido. Notícia ruim não vem nem a cavalo, vem no... não tem bala.
Sim.
Então o pessoal já saiu os dois gols do Morumbi, já estava sabendo, não tinha mais chance pro Cuervo. E falando do Cruzeiro, né, nosso próximo rival aí na Libertadores, time, como a gente já falou, que tem o São Paulo tem um retrospecto bom, mas começou tudo de novo até pro Cruzeiro, que na fase de grupos teve menos pontos que o São Paulo.
Sim, fez uma campanha medíocre.
Medíocre, num grupo bastante acessível, né, e enfrentou dificuldade na Bolívia, o que é comum, né, pros times brasileiros, mas... perdeu pro Huracán, que recém-promovido da segunda divisão argentina.
Perdeu e empatou também. Né?
Perdeu em Buenos Aires e empatou no Mineirão. O Cruzeiro só teve facilidade contra o Mineiro de Guayana, equipe venezuelana que só pontuou contra o Huracán. Eliminando.
Da mesma forma que não dá para que a competição agora é outra, né? A gente não pode esperar o Cruzeiro, um Cruzeiro que foi campeão brasileiro 2015, né? Um time completamente diferente. Não, né?
Mudou total.
Sim, né? E agora acho que conta com o retorno de 5 jogadores, né? Se eu não me engano, para essa partida contra o São Paulo. Dizem 5, mas acho que 4, né? Porque o Leandro Damião não é reforço em nenhum time.
O Leandro Damião que até tá recuperando um pouco o nível dele no Cruzeiro. Ele fez uma boa fase de grupos pela Libertadores, já... Fez mais gols nesse período do que na passagem inteira dele pelo Santos. Mas o Cruzeiro, realmente, comparando esse Cruzeiro com o que foi campeão brasileiro, não tem nem conversa, né? Perdeu os dois principais jogadores. Tá bastante mexido, né? Então, o São Paulo talvez esteja no melhor momento que o Cruzeiro, que também folga nesse final de semana, foi eliminado pelo... Atlético nas semifinais do Campeonato Mineiro. Então os times chegam descansados, renovados e...
Acho que iguais, né?
Iguais.
Eu diria que perdeu os 4 melhores jogadores, talvez. Ou pelo menos os 3 ali.
Tava falando do Everton Ribeiro e...
Marcelo Moreno.
Lucas Moreno. Silva e Marcelo Moreno. 3.
E o Goulart. O Ricardo Goulart.
Foi pro futebol chinês. Né?
Eu tava pensando mais no Goulart e no Everton Ribeiro, mas o Lucas Silva também bem lembrado. E
o artilheiro do time, né? Que era um jogador muito importante. Foi um jogador muito importante.
Em compensação, teve um reforço muito bom, que foi a saída do Dagoberto. Né?
E outro reforço muito bom, que eu gostaria de vê-lo vestindo a camisa do São Paulo, o Jordián de Arrascaeta, né? Que... confunde os narradores mineiros. Imagina um mineiro falando de Arrascaeta, é complicado, mas muito bom jogador e que fez também uma excelente fase de grupos. É o destaque atualmente do conjunto celeste.
E o Cruzeiro que vem aí meio que abalado na... Assim, abalado não, né? Vivendo um frisson aí com a possibilidade, ventilaram, né? A possível contratação do Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho que se consagrou no rival Galo. Será, Matias, que isso acaba mexendo ali nos bastidores com o ânimo do clube?
Eu acho muito difícil o Ronaldinho Gaúcho chegar no Cruzeiro. Tanto por uma questão salarial, acho mais por uma questão salarial, porque o Ronaldinho não liga muito para...
O coração dele bate no bolso. Né?
E o Assis meio que manda ele... Vai guiando a carreira dele, mas eu acho que... Eu acho muito difícil, pelo até o momento que o Cruzeiro tá passando, né? Vendeu quase todos os seus destaques pela primeira proposta que veio, então mostra que é um time que não tá com uma estabilidade financeira garantida.
Aí ofereceram o Diego também, parece, o
Diego Eis Santos. Enfim, e outro que sempre falou que gostaria de jogar no São Paulo. Mas acho que não...
Eu ficaria mais preocupado com o Diego do que com o Ronaldinho Gaúcho.
Concordo com o Felipe. Mas eu acho que a gente tem que começar a se preocupar isso quando concretizar mesmo. O Cruzeiro tem até a próxima segunda-feira para anunciar esses jogadores, porque são 48 horas antes do primeiro jogo, né? Isso em em cada fase.
Parece improvável, pelo menos para o primeiro jogo.
E uma notícia que tem ventilado para os lados do Morumbi, que também não acho que é tão simples, mas devido à falta de poderio ofensivo, é a vinda do Ricardo Oliveira, né? Que já veio em momentos semelhantes para o São Paulo no mata-mata da Libertadores. Vocês veem com bons olhos a volta do Ricardo?
Eu vejo sim, né? É um jogador que foi importantíssimo em 2006, né? Tanto pelos gols que fez, as partidas que decidiu ao longo da Libertadores, quanto e também pela falta, a ausência dele na final, né? Aquela questão contratual que acabou deixando ele de fora no jogo de volta lá contra o Inter.
Aliás, um vacilo da diretoria, monumental.
Sim, exatamente. Acho que um vacilo da diretoria e a diretoria do Internacional foi...
Fez o dela. Até porque teve a negociação com o Betis, né?
Jorge Wagner.
E o Rafael Sobis.
Não, foi o Sobis.
Foi
o Sobis.
O Jorge Wagner foi pro Japão.
Acho que foi o Sobis. Então,
mas enfim, eles colocaram uma questão segurando a outra.
Agora, Luiz Fabiano no banco do Ricardo Oliveira, vocês conseguem imaginar isso?
Eu não sei qual papel ele estaria desempenhando no São Paulo. Seria o papel do Kardec? Seria o reserva do Luiz Fabiano? Seria o titular? Eu acho que o Luiz Fabiano, eu não vejo ele como... Eu vejo ele eventualmente como reserva, mas ele sempre vai acabar...
Mas a gente tem que pensar que a gente não tem o Luiz Fabiano para o jogo contra o Cruzeiro. Numa expulsão estúpida novamente, e a gente perdeu o Kardec. Sim. E eu vejo o Ricardo Oliveira fazendo as duas funções. Sim. Eu acho que é pro elenco, porque o Kardec a gente perdeu por 6 meses, né, por conta da contusão em Buenos Aires. Enfim, eu vejo com muitos bons olhos a vinda do Ricardo Oliveira, até porque o Luiz Fabiano já tem declarado que o futuro dele não pertence ao São Paulo.
E o Twitter do Luiz Fabiano?
Foi o Instagram, não foi?
Foi o Instagram.
Em relação ao Aloísio. Outro jogador que eu vejo com bons olhos voltando para o São Paulo.
O Luiz Fabiano ele é muito instável, na verdade. Não dá para saber qual vai ser o futuro dele. São Paulo ganha a Libertadores, tudo que se diz sobre ele, toda a pecha que cai sobre ele vai para o espaço de não ganhar título e ele vira o maior ídolo do mundo novamente. Ele talvez não queira sair do clube, talvez ele queira ser o maior artilheiro de todos os tempos. Eu ainda não tenho certeza sobre o futuro dele, embora no momento eu acho que o mais provável é que ele saia no final do ano.
O Luiz Fabiano em boa fase, né? Vamos imaginar o Luiz Fabiano sem os problemas de lesões que ele teve, né? Ele tem uma característica muito parecida com a do Ricardo Oliveira, né? Talvez o Ricardo Oliveira seja um pouco mais jogar pra frente, né? Virado pro gol, enfim, seja até mais rápido, mas eu vejo eles muito parecidos, né? Nessa situação, Luiz Fabiano com um futuro incerto, né? Lesões, uma explosão já que não tem como antes, o Ricardo Oliveira acho que vem pra fazer a função dele e não a do Kardec.
E o Ricardo Oliveira que... Pelo que a gente tem visto ele no Santos, a forma física está muito boa, né? Sim. Ainda tem aquela explosão.
E vontade de ganhar também, né? Uma coisa que acho que está faltando muito no jogador do São Paulo é isso, a vontade de ganhar. Nesses 2-3 meses que ele jogou agora pelo Santos, enfim, num contrato meio de risco, é artilheiro do Paulista, se eu não me engano, né? Ele está mostrando que ainda tem um espírito competitivo, uma coisa que no São Paulo seria fundamental, principalmente agora para essa fase de mata-mata.
E a gente até comentou no último programa a leitura labial, né, que se fez ali no pé da orelha com o Ganso, ele falando é quarta-feira, né? Ele parecia que estava mais motivado para o jogo de quarta-feira do que muita gente no plantel São Paulino.
Ele chegou.
Vocês
a falar
acham
isso?
Que falta no Luiz Fabiano essa vontade de ganhar?
Eu me parece. Eu acho que ele é um jogador muito egoísta. Ele pensa no dele. Não é nem. Eu acho que o Luiz Fabiano é o tipo de jogador que, se ele faz um gol e o time perde, ele sai satisfeito. É essa a impressão que o Luiz Fabiano me passa.
Eu acho que ele tem uma angústia por ter jogado tão bem durante tanto tempo em São Paulo e não ter ganho. Tem talvez um medo de não conseguir entrar para a história como um jogador vencedor. E aí ele, como ele é uma pessoa instável, ele se perde, ele faz muita bobagem, mas eu não acho que falta vontade para ele de ganhar.
Assim. Eu acho que a própria situação física dele acaba jogando contra ele, assim. Ele acaba ficando ali, percebe que fica aquém do que é exigido dele, do que ele espera de si próprio. E quando ele tem uma atuação ruim, enfim, que ele não consegue acompanhar, ganhar de um zagueiro na corrida, acho que isso deixa ele com um rendimento menor, né? Mas eu acho que, não sei, se, assim, tá, ele não é um jogador que tem, não tem vontade de vencer, assim. Não foi decisivo em várias partidas que o São Paulo disputou títulos e tudo mais, mas ele sabe que ele tem esse carinho da torcida, né? Tanto é que na quarta-feira, né, no Majestoso contra outro time, lá o SCCP, ele fez o gol, a torcida gritou o nome, enfim, e ele foi expulso, a torcida gritou o nome.
E isso que não dá pra entender também. Essa moral que a torcida dá, até porque o cara faz uma cagada daquelas. Porque a partir dali, o São Paulo tirou o pé. Já voltou do segundo tempo com uma postura mais apreensiva. Mas se segue o jogo com a referência no ataque, que foi o Fabiano, indo para cima, o São Paulo poderia ter aplicado uma goleada histórica no Corinthians.
Mas eu acho que o Milton Cruz, na hora que ele tomou o amarelo, deveria...
Também, eu pensei a mesma coisa. E a torcida, há muito tempo, já pedindo pelo Centurion, para o Centurion fazer fumaça ali. Mas o Luiz Fabiano é expulso, o Ganso faz um falso 9, ele já é um jogador falso, ele faz um falso 9, e não bota Centurion. Centurion entrou faltando 10 minutos para meter uma correria ali e tal, garantir realmente. A gente ainda ouve muito do 5x0 de 2011. Antes desse 5x0 era o 5x1, mudou de mão, né?
Não, tinha tudo para ser um jogo de 4x0.
Sim.
Mas exigir um jogo cerebral desse São Paulo, que já estava ali ganhando 2x0, uma coisa ali meio inédita, né?
Acho
que exigiu um pouco demais.
A gente já estava bastante satisfeito, mas podia ter saído com um placar histórico. Mas Paulo, Matias, desperdiçou essa oportunidade.
O Ganso, ele é um falso 9 ou ele é um quase 10?
Só o futuro dirá. Bueno, a gente convidou...
Claro que vamos, de color!
Diz que chega o nosso Luiz Thunderbird aqui nos estúdios. No estúdio Raí de Souza Oliveira, Vieira. E grita o grito da torcida. Solta a voz do tricolor que há dentro de si. Bueno, a gente convidou o Felipe já tem um tempo, né? Pensando na efeméride da semana. Que são os 75 anos do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, um dos nossos principais dirigentes também. E o Felipe fez um trabalho de conclusão de curso pela Faculdade Casper Libero, no curso de jornalismo.
Sim.
Sim, falando sobre esse time que fez o São Paulo ser o que é, né? A gente não pode imaginar o São Paulo sem esse time da década de 40, que foi o primeiro grande esquadrão tricolor, até pela duração. Então, queria que você falasse um pouco de qual foi o start, assim, para você pesquisar, correr atrás de uma história que passou há tanto tempo.
Bem, a ideia surgiu basicamente de estudar a história do clube, de entender como esse time tinha sido importante e de perceber que não havia nenhum trabalho específico sobre essa equipe, não sabia tanta coisa ou tudo que deveria saber. E aí eu não tive nenhuma dúvida de falar, eu vou escrever esse livro. Tanto é que, geralmente, os alunos, eles costumam procurar o seu orientador um ano antes de finalizar o projeto. E eu já falei com o Celso Zelt, que é
um baita pesquisador
e um notório corintiano, mas...
Mas é um cara nesse aspecto isento, né? Tanto é que ele é neto de São Paulino, né?
Sim, ele é neto do... Pra ele, o São Paulo sempre foi o seu Paulo, né? Como ele gosta de dizer, que o avô dele, na verdade, era um torcedor do Paulistano, porque nasceu antes, inclusive, da fundação do São Paulo, era garçom do Paulistano. E depois, com o fim do futebol no Paulistano, ele passou a ser um torcedor de São Paulo. Porque, para quem não sabe, o São Paulo, ele nada mais é que a continuação da ideia do futebol no Paulistano, digamos assim, né? Porque o Paulistano era um clube de elite e de certa maneira, elitista a ponto de não querer mais jogar futebol no momento que o futebol se profissionalizou. E aqueles que não eram elitistas, aqueles que queriam continuar jogando futebol, aqueles que achavam que o futebol era mais importante que essa bobagem de não se misturar com os outros.
Pertencimento de classe. É,
esses aí resolveram fundar o São Paulo Futebol Clube. Então, por mais que o São Paulo tenha, por parte dos rivais, assim, uma pecha de ser um clube de elite, a história do São Paulo não diz isso. A história do São Paulo diz que o São Paulo nasceu com profissionalismo, nasceu com a mistura das classes jogando futebol. E por isso é importante saber a história do paulistano. E por isso esse time também foi tão importante, porque o São Paulo, ele nasceu com a grandeza, mas nasceu pobre e nasceu sem as condições de honrar essa tradição que vinha do paulistano. E demorou até o ano de 1943 São Paulo voltar a ganhar um título. Tudo bem, ele tinha ganho um título em 1931, mas assim, esse primeiro fase do São Paulo se encerrou em 1935 por conta de uma série de problemas financeiros, e o clube faliu, foi incorporado pelo Tietê, porque o clube chegasse Tietê, que não existe mais, hoje vira um clube municipal ali.
O nosso Alexandre Gisbert depois vai contestar essa versão da falência do São Paulo.
Não, a falência, ela é contestada, inclusive no livro do Michael Serra, que é a Bíblia, mas o fato é que o clube, por meio de uma assembleia, ele decidiu que o São Paulo seria adquirido pelo Tietê. Mas, falindo ou não, eu acho que mais importante no futebol é a ideia do clube, é a sua coletividade, a torcida era a mesma. A Fiorentina também faliu e continua sendo Fiorentina. E o São Paulo, seja qual o nome que a gente for dar a isso, o São Paulo foi pro fundo do poço e se reergueu. Por isso é chamado, foi batizado de Clube da Fé pelo jornalista Tomás Mazzoni, que era o mais importante jornalista da Crônica Esportiva de São Paulo.
Que criou até o apelido majestoso que a gente está falando aqui, do Choque Rei.
O derby, né, pro Corinthians e Palmeiras, o Choque Rei, porque era o maior confronto na época, né? Os dois maiores times de São Paulo nos anos 40, e o majestoso, muito em função da estreia do Leônidas da Silva no futebol paulista em 1942, né?
Então, já que você citou o Diamante Negro, e a gente está falando do Jubileu de Diamante, afinal, é esse o nome que se dá ao 75º aniversário de uma instituição ou de um edifício, a gente vai ouvir o gol de bicicleta que o Leônidas faz em 1942, na derrota para o Palmeiras por 2-1. Já era o Palmeiras àquela altura, né?
Não. Esse era, jogo era o Palestra. O jogo que virou Palmeiras foi o último jogo do campeonato, que é,
o 3-1.
3-1.
Então, na época, o Palestra Itália, o Leônidas da Silva faz o único gol do São Paulo que sai derrotado, e a gente vai ouvir a narração do Geraldo José de Almeida. Ouvimos aí a narração do gol de bicicleta, e a gente estava conversando antes do programa até com o Leandro e a mim, que não é aquela imagem, né, clássica que a gente conhece do Leônidas, que até foi reproduzida numa estátua no memorial do clube. É que aquele lance foi contra um jogo contra o Juventus. Contra o
Juventus, no Campeonato Paulista de 1948. Se não me engano, uma goleada de 8-0. O fotógrafo flagrou o momento que ele tentava uma bicicleta, ou o que parecia uma bicicleta, mas aquilo não resultou em gol. A histórica bicicleta registrada do Leônidas não foi registrada em imagem, foi registrada em áudio, nessa narração do Geraldo José de Almeida.
E o que eu acho curioso dessa narração do Geraldo é que ele cita o apelido pejorativo que o Leônidas recebeu, até como uma forma de acabar com essa alcunha, que era o bonde de 200 contos, né? O Leônidas foi contratado por 200 contos de réis, uma fortuna na época, não dá nem para fazer a conversão agora de cabeça, E o Bonja era porque era um jogador de mais idade, né? Um jogador já rodado, com passagem pela seleção brasileira, principalmente pelo Flamengo, jogou até no Peñarol. E o Leônidas chegou com muita desconfiança por parte da imprensa, porque a população foi receber ele de braços abertos ali na estação do Brás, no ônibus que veio do Rio de Janeiro. Foi abraçado pela população. Inclusive, a estreia dele contra o Corinthians, né, um empate por 3-3, é o maior público da história do Pacaembu. Cerca de 80 mil pessoas.
Não, 72 mil.
72 mil.
281
pessoas,
se não me engano. Eu já meti um superlativo aí, mas...
Pagante 72 mil.
Devia ter 140 mil pessoas aquele dia.
Mas tem muita história nessa narração que ajuda a explicar essa emoção do Geraldo José de Almeida, que depois viria a ser um dos maiores narradores da Crônica Esportiva Nacional. O Geraldo José de Almeida, ele era funcionário da rádio do Paulo Machado de Carvalho, que era, por sua vez, diretor de São Paulo. Um ano antes havia sido presidente de São Paulo, em 1940. Naquela época já não era mais. E quando o Leônidas chegou lá na estação do Brás, que onde ainda existe a estação de metrô e trem do Brás, ele foi recebido por mais de 10 mil pessoas. E ele não tinha como sair da estação. E eles não sabiam muito o que fazer. Então, segundo consta, foi noticiado inclusive nos jornais da época, ele saiu nas costas do Geraldo José de Almeida, que naquele momento não era mais o narrador. Ele estava ajudando o patrão dele, assim. E ele também era um grande São Paulino a tirar o Leônidas da estação. Então ele saiu... Ele foi carregado para fora da estação...
Nos ombros do Geraldo.
Nos ombros do Geraldo José de Almeida.
E ele era o bonde de 200 quilos, então.
Sobre os 200 contos de réis, o conto de réu é uma unidade de medida que era específica para o réu, que significava mil réis. Era como se fosse 200 milhões de réis. Era muito dinheiro, muito mais do que qualquer jogador já havia recebido para jogar em qualquer clube do Brasil. E... O Leônidas, ele vinha numa fase muito difícil da vida dele, né? Assim, porque ele está sendo rejeitado no Flamengo, mas ele ainda existia na cabeça das pessoas a ideia do Leônidas da Copa de 38, que era o maior jogador do Brasil, o artilheiro da Copa. Então ele foi recebido praticamente como se o Messi chegasse aqui e fosse contratado. Mais ou menos essa era a ideia, porque como...
Eu acho que não tem nem comparação, né? Eu imagino... Se a gente pegar a recepção do Leônidas naquela época, pensar que São Paulo tinha o quê? Uma população de 1 milhão de pessoas, no máximo, nos anos 40, por aí, foi 1% da população que foi receber ele. Se fosse hoje em dia, ia ter 1 milhão de pessoas para receber ele no aeroporto de Cumbica. É isso, né? Foi muita gente receber o Leônidas.
E aí, em relação a essa recepção, ela não termina na estação. Ele é carregado da estação até a região da Avenida São João, que é onde São Paulo tinha sede, na rua Dom José de Barros, que fica nos arredores ali da Galeria do Rock, onde fica a sede da torcida organizada hoje.
Só me corrigindo, seriam 100 mil pessoas, não 1 milhão. Mas
de qualquer maneira, uma manifestação e tanto, né?
No segunda PM ia ser 20 mil.
Segunda PM seria bem menos.
E outro jogador, né, que muitas vezes o pessoal acaba esquecendo de citar a importância dele, que chegou junto com o Leônidas, foi o Antônio Sastre, que também teve o nariz torcido pela imprensa, chamava ele de Antônio Desastre, né?
Sim.
Ele chegou em Congonhas, né? Foi uma festa também.
O Sastre chega um ano depois, né? Em 1943. E o Leônidas traz essa carga de força pro São Paulo. O São Paulo quase é campeão. O São Paulo faz uma campanha sensacional no ano de 42, mas acaba perdendo no último jogo ali pro Palmeiras, que era um grande time também. E o Sastre, ele dá um equilíbrio maior. Inclusive, o Sastre, ele é um jogador que muitos São Paulinos deveriam ter a noção de como ele foi grande no futebol. Existem listas já soltadas oficiais da AFA que consideram o Sastre um dos 5 maiores jogadores da história do futebol argentino.
O Cururu, que tem uma simpatia pelo Clube Atlético Independiente, nosso algoz, por duas Libertadores seguidas, 72 e 74, sabe bem da importância que o Sastre tem pro quadro rojo, né?
Sim, o Sastre saiu do Independente e deixou muitas viúvas, né? Digamos assim, né? Eu tenho muitos amigos torcedores do Independente em Buenos Aires, em Avellaneda, sobretudo, e pais e avós, assim, dos meus amigos, às vezes que eu estive lá, contam com detalhes a ida, né, pro São Paulo do Sastre, né? Foi uma perda muito grande. O Sastre, naquele momento, ele, se eu não me engano, era um dos expoentes do futebol argentino ali, se eu não me engano, junto com o Perfumo também nessa época, como as grandes estrelas do futebol argentino.
Não, o Perfumo é um pouco adiante, era o Arsenio Érico, o Boyé,
assim,
o Pederneira no River.
Ele é um pouco anterior à grande geração do River Plate.
É, a máquina do River Plate.
A máquina de La Bruna,
De Stefano.
De Stefano, ainda um pouco depois.
Assim. O Moreno.
Moreno. José Manuel Moreno. É. Considerado por muitos tão bom quanto Maradona. Mas enfim, o Sastre.
O Barnabé Ferreira também. Sim, nos anos 30.
O negro, né? Mas o Sastre está nesse time glorioso do futebol argentino. Já foi eleito, em listas da AFA, como eu disse, um dos 5 maiores jogadores. Inclusive foi eleito o jogador mais completo da história do futebol argentino, porque ele tinha um pouco de Cruyff, assim, um pouco dessa característica de jogar em qualquer parte do campo. Não dá pra falar volante, porque não era um volante naquela época, né? O time era formado por
2-3-5, né?
2-3-5, dois zagueiros, uma linha média, que seria o meio campo, e 5 atacantes, assim, né? Ele jogava ali, geralmente no 5, porque tinham 2 pontas.
Ele era o mais centralizado, jogando de trás.
No time de São Paulo ali, vamos lá.
O engante, né?
O time de São Paulo de 46, grande ataque de São Paulo de 46. Você tinha lá o Sastre, o Remo no meio, o Pardal, o Teixeirinha na esquerda, Luizinho na direita e o Leôndias como centroavante. E ele jogava lá, mas ele também podia jogar como médio, ele também podia jogar como centroavante e, curiosamente, o Sastre é o jogador que fez mais gols em uma partida pelo São Paulo. Que
6 gols
num jogo contra a Portuguesa Santista, realizado em Santos.
Não, no Ulrico Mursa?
Agora fiquei em dúvida se esse jogo foi... Não, foi o jogo em Santos mesmo. Teve um jogo que foi 14 contra... Foi no Pacaembu, né?
Não, foi o 12-1 no Jabaquara, em 45.
Sim, mas... 45. E nesse mesmo campeonato, se não me engano, ele faz os 6 gols dele contra a Portuguesa Santista no Ulrico Mursa.
E você falou aí da linha média, né? O São Paulo nessa época teve o que considera a linha média mais completa do futebol brasileiro. Rui, Bauer e Noronha.
Sim.
Eu conheci uma vez uma sobrinha do Noronha, pouco depois que ele faleceu, que é uma prima da minha mãe. E ela falava com muito, muito orgulho, assim, que era a prima do Noronha.
E o Noronha fez história no Grêmio também, é um histórico jogador do Grêmio. Quem é torcedor do Grêmio e estudioso da história do Grêmio conhece também. O Rui, curiosamente, ele morou no final da vida aqui perto de onde é gravado o programa, que é numa rua que é a continuação da rua Matheus Grohl, que é umas 3 ou 4 ruas para baixo aqui. E o Bauer é...
O monstro de Berna.
O monstro do Maracanã também. Talvez o maior médio, enquanto existia essa formação de linha média, da história do futebol brasileiro. Jogou na seleção durante mais de 10 anos. Um jogador histórico da seleção brasileira também.
Então, foi um dos poucos que foi poupado do Maracanaço, né?
Sim. Então, falando em craque, se você for pegar o time de 46, o São Paulo, que foi o único time campeão invicto paulista da história do clube, era um clube que praticamente do 1 ao 11 era formado por craques. E não era qualquer craque, não. Era o Leandro da Silva, que talvez seja um dos 5 maiores jogadores da história do futebol brasileiro. O Sastre, que é um dos 5 maiores jogadores da história do futebol argentino. O Luizinho, que é um jogador que fez história no São Paulo e fez história no Palmeiras também. É um dos maiores artilheiros da história do clube, tem 170 gols. Enfim, é um time fantástico. Acho que é o auge dessa geração é o ano de 1945-46.
O bicampeonato, né? Primeiro da história do clube.
Foi no
também.
Campeonato de 46 que o Palmeiras entrou com a faixa parabenizando o São Paulo pelo título no Pacaembu? Ou foi o de 45?
Foi no ano de 46, mas não foi na final. A final que é famosa pelo gol de outro símbolo daquela época, o Rengané.
O zagueiro argentino. E esse campeonato de 46, ele tem uma curiosidade... que teve um outro time brilhante no campeonato, que foi o Corinthians. E o Corinthians, nesse ano, o campeonato tinha 20 jogos, o Corinthians ganhou 18 jogos e perdeu 2 jogos.
É, só corrigindo, o jogo do Sasc contra a Portuguesa Santista foi na Rua Javari.
É, Rua Javari.
9-0.
É, não era no Pacaembu, essa era a minha referência.
É.
Mas o...
A Moca, que por sinal foi uma das casas do São Paulo também, né? O São Paulo jogava na Rua da Moca. Sim. Então, primeiro Floresta, Rua da Moca, daí o Pacaembu virou a casa tricolor.
Mas... Falando da campanha do Corinthians de 45, deve ter sido muito doído para os corintianos na época. O Corinthians ganhou 18 jogos, perdeu 2. Perdeu os 2 jogos para o São Paulo, 2 jogos por 2-1.
E então, o Leônidas que falava que odiava perder para o Corinthians.
É. E ficou muito. E essa derrota, a última derrota, ele não perdeu em 46. E a última derrota do São Paulo, a única derrota do São Paulo em 45 foi para o Corinthians. E foi o início de uma série invicta do São Paulo, que durou até os anos 50 ali, 6 anos de invencibilidade.
Então foi maior do que essa última de 2003 a 2007.
Maior, porém, talvez com menos jogos. É. Mas foi maior, sim. Enfim, o São Paulo teve menos vitórias em 46 do que o Corinthians. Teve 17 vitórias e 3 empates. E o Corinthians 18 vitórias e 2 derrotas. Só que como naquela época o regulamento era 2 pontos por vitória... E o primeiro critério de desempate era o confronto direto, São Paulo foi campeão paulista. Por isso que tinha que ganhar do Palmeiras na última rodada, mesmo tendo uma campanha tão brilhante.
Felipe, eu tenho uma pergunta. É, levando em consideração assim, o que é dito pelo torcedor incauto e rival de que o Morumbi seria um salão de festas, o Pacaembu pode ser considerado um salão de festas do São Paulo, levando em consideração retrospecto, enfim... Alguns fatos como a noite das garrafadas, a gente pode dizer isso?
Eu diria em todos os aspectos. Primeiro, pelo número de festas em si, né? O São Paulo comemorou mais títulos no Pacaembu do que o Corinthians. Segundo...
E é o estádio que o São Paulo tem o melhor retrospecto com o Corinthians.
E segundo, principalmente isso, São Paulo é um... Embora tenha sido considerado a casa do Corinthians, e tenha sido a casa do Corinthians, de fato, para eles... Nos últimos anos, é um estádio que São Paulo tem vantagem sobre o Corinthians. Você citou a noite das garrafadas, que é outro título muito importante da história, que foi nos anos 40.
A tarde, na verdade, né?
A tarde,
a noite das garrafadas foi no começo dos anos 90, Corinthians e Flamengo. A tarde das garrafadas foi em 57,
foi
os
3-1,
que é talvez um dos maiores jogos da história do clube.
Sim, um grande jogo do canhoteiro e também do Zizinho, que encerrou a carreira no São Paulo. Mas, sim, pode-se dizer, sim, que o São Paulo é um salão de festa por vários aspectos, e inclusive o retrospecto contra o nosso rival.
É, pelos números que eu tenho aqui, eu confesso que não sei se está bem atualizado, são 47 vitórias e 33 empates que o São Paulo tem no confronto com o SCCP.
E derrotas?
São 43 derrotas.
Está empatado,
né? 47 não, vitórias 47. Do não, São Paulo e 43 derrotas.
A última
derrotas.
Vez que eu tinha visto estava empatado, não, mas depende da fonte.
Nesses últimos anos de... Que a gente não foi tão bem quanto o Corinthians a partir de 2008, ali, eles chegaram muito perto de empatar e passar, mas aqueles jogos lá de 2012 e agora também final do Campeonato Paulista, São Paulo abriu uma pequena vantagem de 2 jogos.
O nosso Vinícius Ramos está lembrando aqui também do Feola, né? O treinador com mais jogos à frente do clube e que, segundo você coloca no seu livro, começou nos aspirantes do São Paulo, era um faz-tudo ali, né?
Sim, sim.
Apagador de incêndio.
Como técnico, você diz, né?
Isso.
O Feola, ele era... Antes de ser treinador de São Paulo, ele foi treinador de Estudante Paulista, que foi um... Em 1938, São Paulo... Depois de...
O Estudante da Moca, né?
Depois de São Paulo ser refundado, ele, em 1938, ele absorveu o time do Estudante e ganhou muita força, inclusive foi vice-campeão nesse ano. E o Feola era ligado ao Estudante. E a partir de então ele passou a ser um funcionário do clube. Ele não era um técnico, ele era um funcionário. Ele era também um técnico, obviamente, mas ele... assumia, voltar a trabalhar no aspirante, assumir profissional. E nisso ele teve mais de 8 passagens pelo clube como treinador. E mais tarde ele seria fundamental também para o futebol brasileiro com a implementação do 4-2-4 ali, porque o 4-2-4 era o esquema da Hungria na Copa de 54 e o São Paulo teve como técnico...
O Puskas depois.
O Bela Gutmann.
Ah, o Bela Gutmann, perdão.
O Bela Gutmann, que era o técnico do
Honvéd,
que era o time do Puskas, antes de ir pro Real Madrid. E daí ele trouxe toda essa bagagem do futebol húngaro e o São Paulo foi campeão com o Bela Gutmann em 57. O Peola era treinador, ora treinador, ora funcionário, sempre no São Paulo. E quando assumiu a seleção brasileira, muito por conta da sua relação com o Paulo Machado de Carvalho, que era um São Paulino e era...
O Marechal da Vitória.
Ele implementou o 4-2-4, que deu a primeira grande página, ou talvez até a mais importante página do futebol brasileiro de seleção, assim, que foi o título de 58.
Bem, o papo está muito bom. A gente sempre tem que saudar o Pacaembu, que sempre nos recebeu muito bem. Aliás, eu fico muito incomodado quando o São Paulo
joga na Arena Guarani.
Não pode jogar no Morumbi e o pessoal fala que o Pacaembu é estádio do Corinthians. Desconhecendo a própria história do clube, né? Então até Morumbi, o Pacaembu é um estádio tão charmoso, com muita história, próximo da região central de São Paulo, fica fácil para todo mundo chegar lá. Então, para mim, eu não tenho dúvida. Se São Paulo não pode jogar no Morumbi, o Pacaembu é a opção, não é a primeira opção, é a opção. E é um estádio também que entrou para a história da cidade de São Paulo. Então a gente vai encerrar o programa com um dos muitos momentos importantes da história do Pacaembu, extra futebolisticamente, que é a volta do Luiz Carlos Prestes em 45, e a gente pegou um vídeo de época do PCB e que cita um pouco como era São Paulo naquela época. Eu acho que é um relato bastante interessante para a gente voltar no tempo e entender o que o Pacaembu representava para a cidade de São Paulo. Em nome do Vamos Vamos Tricolor, eu agradeço a presença do Felipe aqui, que deu uma baita aula sobre os primeiros anos do Pacaembu e esse timaço do São Paulo.
Muito obrigado, Matias. Muito obrigado a todo mundo. Foi um prazer.
E até a próxima semana, quando a gente vai fazer a prévia do jogo contra o Cruzeiro, decisivo para as pretensões do clube na Copa Libertadores de América. Até, vamos, vamos, Tricolor.
Maior centro operário do país, capital da indústria brasileira, a pujante e progressista cidade de São Paulo, se prepara por isso mesmo com a mais intensa vibração para ouvir a palavra orientadora de um grande líder de nossa época. São Paulo a Luiz Carlos Prestes, marco decisivo na marcha para a democracia. Pablo Neruda, o poeta do Chile, senador em seu país pelo Partido Comunista, veio a São Paulo especialmente para assistir ao comício. Neruda escreve a sua saudação ao povo brasileiro. Esta é a contribuição espontânea dos pintores de São Paulo. Na sede da Comissão Central do Comício, é grande a atividade. Numerosos artistas, muitos de renome em todo o país, auxiliados por estudantes e operários, dedicam-se dia e noite à confecção de painéis, cartazes, faixas e letras de madeira. Todo o trabalho de decoração e propaganda da grande reunião em que Luiz Carlos Prestes falará pela primeira vez ao povo bandeirante. É a véspera de um grande dia de festa para o proletariado paulista. Começam os trabalhos de ornamentação do maior estádio da América do Sul. E dominante, estende-se no solo a legenda que arrebata o momento nacional. Unidade, democracia, progresso. Um detalhe da ornamentação. Figuras que representam a alegria do povo. O Pacaembu se prepara para receber a multidão. A porta principal abre-se, enfim, e logo começa o acesso. Gente de todas as classes sociais, que desde cedo toma lugar nas arquibancadas para assistir o encontro histórico daquele dia, o encontro de Prestes com o povo gaúcho.